Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso, agora em novo formato. Nesses tempos de pandemia, a gente é obrigado a se adaptar, né, e reformular toda a maneira de produzir o programa. E nós vamos falar pelo telefone aqui com um camarada que está em Tangará da Serra. Ele é professor universitário, formado em Letras pela UFMT, doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Literatura na UNEMAT, a Universidade Estadual de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso, e filho de paraibanos, nascido em Cuiabá. Estudou violão com os professores Tony Fernandes e Carlos Menezes. Olha aí, boas referências, excelentes referências. E é um agitador lá na universidade de música e literatura. Está sempre envolvido com projetos. Ele tem um projeto que ele realiza que é o Corpo e Cordas, de música, literatura e contação de histórias. É escritor, já publicou 2 livros, Norte em 2015, vencedor da categoria Revelação no Prêmio MT de Literatura, e o outro livro, Papel, de 2020, publicado em formato alternativo pela editora Curupira Cartoneira, em Tangará da Serra. E ele gravou seu primeiro EP, agora em 2021, intitulado Sol de Agosto. Eu estou falando aqui do meu amigo Everton de Almeida. Tudo bem, Everton?
Oi, Eduardo. Tudo bem? Como vai?
Tranquilo. Como é que você está aí?
Tudo bem aqui, em casa, né? Trabalhando.
É isso aí, né? Home office.
É o jeito.
É o jeito, né? Ainda é o jeito. E você agora se aventurando na música, que não é agora, né? Nós já fizemos um trabalho, inclusive, no Sesc Arsenal, né? O Cordas e Versos de Cordas, junto com a Clise.
Faz muito tempo, hein?
Faz tempo, né? E você já mandava bem o violão, né? Mandando Chico Buarque, Vinícius de Moraes. Foi um tempo bom, né?
Foi.
Everton, como é que a música entrou na sua vida? Como é que você começou?
Foi aos 12 anos. Frequentemente visitava um primo meu no CPA, eu morava na região do CPA, e aí em Cuiabá, né? Nasci em Cuiabá.
Uhum.
E aí ele tinha um vizinho que era um professor de várias coisas, ele era professor de goleiro, de futebol, e ele tocava também, era professor de circo, chamava Duda, um cara muito gente boa, muito assim, atento à questão da formação da criança, né? E ele volta e meia tocava violão na rua lá do meu primo, e teve um dia que eu cantei, eu era afinado, ele falou, você é afinado, você quer aprender violão, e ele me sugeriu, né, de aprender violão com ele e tal, e foi assim que eu comecei, né,
uhum.
Isso aos 12, aí depois...
12 anos,
é. Aos 15 anos eu entrei no Tony, na escola do Tony Fernandes,
ah.
De aula com o João André ainda, não sei se você lembra.
João André andou fazendo show aqui essa semana.
Isso,
aqui em Cuiabá.
O João André participou do festival do Jardim Autoral aí recentemente, né?
Sim,
com a
sim.
Música também. Tive aula com o João André, conheci o João André e outras pessoas também naquela época, né? Em 1995. E aí, a partir daí, eu não parei mais, né? Assim, depois que eu entrei na universidade, na verdade, depois que eu me formei na universidade, que eu comecei a trabalhar, a música meio que deu uma parada, assim, deu uma parada na minha carreira, vamos dizer,
certo.
Né? Musical. Porque o trabalho eu tomo um pouco de conta, mas logo eu voltei e tentei dar um jeito de trazer, né, trabalho a música de volta para o meu cotidiano, para a minha rotina.
Bacana.
Mas não é fácil sustentar, assim, na rotina de professor universitário mesmo, não é tão fácil sustentar uma frequência assim, né, de estar tocando violão e tudo mais. Esse EP aí saiu por conta de uma licença prêmio.
Ah,
e por causa da pandemia
teve
também.
Um tempo, né? Eu costumo dizer aqui, com os amigos artistas aqui também, que eu tive uma produção grande, assim, de artes visuais, e eu falei, eu até fui comentando com a professora Valdeires, a Maurília Valdeires. Falei, Valdeires?
Valdeires, minha amiga.
Grande, ela mandou até um abraço pra você também. Eu falei que ia gravar contigo. E ela falou, eu escrevi numa crônica, assim, que a pandemia me deu o tempo, né? Ela me deu o tempo. E a partir disso, acho que muita gente, porque eu vi muita gente angustiada, que não conseguiu criar, ficou bloqueado e tal. Para mim, funcionou exatamente ao contrário. Me deu um tempo que eu estava provavelmente precisando muito, porque estava muita coisa encroada, vamos dizer assim, lá dentro mesmo. E vazou, né? Você aproveitou bem esse tempo também?
Sim, na verdade eu aproveitei melhor ainda, talvez, né? Por conta de eu ter... meu filho ter nascido em outubro do ano passado. Então, como eu estava trabalhando em casa, não deixei de trabalhar. A gente, como professor, até quase trabalhou mais do que normalmente a gente trabalha no presencial, né? No
Sim.
tempo de pandemia. Muitas muitas demandas na universidade, mas teve meu filho, né? Então, trabalhando mais em casa o tempo inteiro, mesmo com o trabalho, a gente consegue, né, acompanhar melhor, porque está mais presente, né?
Certo. E essas composições...
Eu tive uma licença-prêmio, então...
Você emendou, né?
Foram três meses, exatamente. Uhum. Que eu consegui até compor a maior parte das músicas, que não estavam prontas.
Interessante.
Até a gravação, a finalização do trabalho.
Certo, aproveitou bem o tempo. Foram três meses. Já quem está falando do EP, você já entrou falando o Sol de Agosto, né? São todas as composições suas, né?
São. A Sol de Agosto, especificamente, não. Ela é uma composição minha, a letra é minha e a música. A letra, na verdade, é de um poema, que inicialmente ele chamou Roda. Foi o primeiro poema que eu fiz, assim, que eu considero literário, né? Eu participei de um prêmio Adeptos, da literatura, Livraria Adeptos,
certo.
Em ainda fazia um prêmio antigamente.
Certo.
Chegou a ter, acho que umas três ou quatro edições. E eu ganhei uma menção honrosa, só com esse poema que se chama Roda. E ele faz parte do livro Norte, que é um livro do prêmio MC de Literatura.
Bacana.
E aí eu dei um livro Norte, né, para esse meu amigo de Belo Horizonte. Eu morei, fiz o doutorado em Belo Horizonte, né, morei um período lá. E aí ele musicou algumas músicas, musicou algumas letras, alguns poemas. E aí, dessas músicas, eu escolhi o A Só de Agosto, que ele fez, né? Para, como, digamos assim, como um tema mais abrangente, que pudesse orientar a temática do EP como
certo,
um todo, né?
Certo.
E foi isso que aconteceu.
Vamos ouvir Sol de Agosto primeiro? Você chama ela primeiro ou você vai chamar outra?
Não, pode ser. Ela não é a primeira do disco, né? O disco tem uma sequência. Eu tentei propor uma sequência lógica, né, encadeada entre as letras, mas não tem problema ouvir ela primeiro, não. É tranquilo. Depois
vamos aproveitar a faixa título já e abrir nossa audição aqui do EP de Everton Almeida com Sol de Agosto. Vamos ouvir?
Encerrado em seu quintal, mil ares de outras caras marcam seu rosto. Dores e risos num sol de agosto.
Roda a criança cantando a seca antiga. Sob o sol, sob a sola, gira a vida. Faz a seca do mundo se cantar. Gira a ciranda sorrindo, colorindo. Sobre o pó pobre o sol se vê a vida. A ciranda do mundo a se cantar.
Thank you. as crianças no pó do chão marcam a roda sob o solado. Sem cores no sol de agosto, roda a criança cantando a seca antiga, sob o sol, sob a sola gira a vida, faz a seca do mundo se cantar, gira a ciranda sorrindo colorido. Sobre o pó cóbrio só se vê a vida, a ciranda do mundo a se cantar.
Aí, muito bem gravada, muito bem, o arranjo, gostei muito do arranjo, os arranjos do disco do EP são incríveis. E quem, você gravou com quem? Gravou em, tudo em Tangará? Foi tudo feito aí mesmo?
Foi tudo feito em Tangará da Serra. A música, o compositor da música se chama Ricardo Novaes, ele é um grande músico, assim, erudito, né, música, toca violão erudito, violão clássico.
Uhum.
Mas ele toca violão popular também e é professor, ele criou um método de violão muito bacana, chama Amigo Violão, muito bacana mesmo. Professor de violão, grande professor.
E os músicos que você...
Isso, os músicos aqui, eu procurei, como eu fiz pela... O trabalho foi feito pelo edital MT Nascente, né, da Lei Aldir Blanc.
Certo.
Com recurso da Secretaria de Cultura do Estado. Então, eu quis privilegiar a cidade de Tangará da Serra, como querer dar uma representatividade, né? Uma
legal.
Para Tangará da Serra.
Valorizar então, os músicos daí também, né?
Justamente. Então, aqui a gente tem muitos bons músicos e as pessoas que tocaram comigo, os músicos que tocaram comigo são parceiros de há um tempo já, né? Que a gente toca junto nos projetos, na universidade, alguns são alunos, né, da universidade. E são músicas muito bons, assim, e eu quis privilegiar aqui. E o estúdio também, o estúdio do Edson Magalhães, né? Também um cara bacana e tem um estúdio bacana aqui. E eu quis trabalhar com ele, né? Porque a princípio era o único estúdio, assim, profissional de Tangará, né? Então eu quis privilegiar. Aí a gente fez tudo por aqui. Foi bem bacana mesmo o trabalho. Então,
muito
na
legal.
Guitarra, pode falar os nomes?
Pode.
Então, na guitarra, o Wesley Alves. Ele é formando em letras agora, está concluindo o curso. No teclado foi o Jorge Félix, que é formando em jornalismo aqui também, da Unemate, ambos da Unemate. No contrabaixo foi o Isaac Menezes, um cara muito bom, multi-instrumentista. Na verdade, ele tocou baixo lá, mas ele toca sax, gosta de tocar sax, toca flauta. Enfim, já regeu orquestra, é filho de maestro. Enfim,
nossa!
O cara é bom demais.
Que bom.
E o batera é o Jefferson Correia, um cara bem bacana também. Ele é guitarrista, né? Mas já há um tempo ele toca batera, ele toca bem e é um cara que estuda bastante, concentrado, então fez bem o trabalho. E aí houve mais dois, alguns convidados também, né?
Sim.
Mas aqui de Tangará, mais um amigo também que toca um tempo comigo, o Maicon César, que toca viola de 10 cordas, toca muito bem também, violeiro muito bom. E uma música, a música de abertura, quem tocou foi, eu ouvi um violoncelo, foi um amigo também aqui, o Thiago, ele é funcionário público também, não é músico assim, né, regular.
Sim.
Mas toca bem, tinha uma banda, já participou de festivais também, de concurso e tal, muito bacana. E um convidado, o Ricardo Novaes, por exemplo, ele canta nessa música comigo, né? Na Sol de Agosto.
Sim.
A música tema, a música de trabalho, né?
Uhum.
Ele canta comigo e a música na Ladeira, quem canta é um um amigo de Brasília, mas aí depois eu falo dele mais lá na frente.
Tá. Bacana, assim, eu fiquei bem impressionado com a qualidade final do seu material e, assim, legal. Gostei, fiquei ouvindo bastante. E legal ver toda essa tecnologia local, né, assim, ativa, bacana demais. E você vê que não tem, já, dá para desmistificar, né, essa coisa de grande centro, de grandes produções. Você pode fazer um trabalho bem consistente com uma tecnologia mais acessível, né?
Essa era a ideia mesmo, era mostrar isso, tentar mostrar isso, né? Os arranjos, assim, eu fiz, a maior parte eu idealizei, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas também com a colaboração do pessoal, na hora dos ensaios e tal, a gente foi acertando, né?
Certo.
Na hora da gravação também.
E você levou quanto tempo para produzir? Foram os três meses que você usou?
Três meses, basicamente, porque aqui... O estúdio a gente teve que gravar um a um, né? O estúdio é pequeno, então a gente gravou uma semana, acho que a gente conseguiu gravar todas as músicas, duas semanas.
Certo.
E aí o restante foi a masterização e tal, outro processo, né? Depois foi só a divulgação. Mas contudo, assim, da parte da produção das músicas, a Flora Só de Agosto, que estava pronta, né?
Certo.
E a Na Ladeira também tinha alguma coisa desenhada, as outras todas eu fiz logo no início E aí depois 3 meses para fazer tudo. A gente começou a gravar em março.
Os arranjos, os outros participam também? Você mesmo já faz? Como é que foi o processo?
Então, eu fiz a maior parte, vamos dizer assim, né? Pelo menos as definições principais, assim, de bateria, né? Algumas conduções do teclado mesmo e tal. E depois a gente foi acrescentando. Mas eu fiz boa parte, fui a pensar mesmo.
Certo. Vamos ouvir mais uma aqui? O que você vai chamar aí pra gente?
Então, a gente pode ouvir a primeira, né? A de abertura, que é a Queima Pé. Eu acho que é uma música importante, assim, tanto pro disco quanto pro contexto de Tangará.
Certo. O nome é bem sugestivo, hein?
Queima Pé é o nome de um córrego. É o nome do córrego que abastece a cidade com água.
Olha que legal.
E
que
aí
legal.
Como é que fala? Ambíguo, né?
É ambíguo, né?
Que chama Queima Pé e tal. E aí a música também fala do... Desse momento agora de agosto, né? Nós estamos passando...
Que um momento difícil, mas... né? Um momento de crise hídrica terrível,
exatamente.
Né?
Exatamente. Mas ao mesmo tempo é um momento em que a natureza aqui é muito bonita dentro da cidade, porque a cidade é forrada de ipês, né? A maior parte é rosa, então acaba ficando colorido, né? O agosto.
Vamos lá,
eu lidei com isso na música. Né?
Então vamos ouvir? Vamos ouvir então. Queima Pé de Everton Almeida. Vamos lá.
Secou, água do céu não caiu, chove o ipê todo em flor, molha de rosa o caminho, molha de rosa o caminho. Queimo meu pé nesse chão, rio de água rasa e calor, molha o meu coração, talvez que brote o amor, talvez que brote o amor. Thank you. cerrado cair na mão do mal plantador, que se faz grande por si, maior é nosso Senhor, maior é nosso Senhor. Pulsa por baixo do chão, vida querendo sair, água não some em vão, necessita resistir, necessita resistir.
Legal, mais uma música aqui do Everton Mendes. Estamos apresentando o EP nesse novo formato dos Sons de Mato Grosso. O Everton Almeida é um companheiro já de um longo tempo, né? E a gente tem muitas afinidades aí na parte de literatura, na parte de música. Já fizemos até teatro juntos aí. Bem interessante. E é uma amizade que perdura, né Everton? Essa é uma simpatia. Sempre me lembro de você com muito carinho, com muito respeito.
Legal.
A gente percebe uma brasilidade muito presente na sua música, né, Everton? Quais são suas influências musicais, assim, maiores?
Ah, isso é bom. Então, quando eu comecei a tocar violão, eu comecei, assim, inicialmente mesmo com música sertaneja, né? Que era a minha, digamos assim, era o que se ouvia ao meu redor, mais propriamente. Mas logo que eu aprendi um pouco mais, né? Aí eu já busquei algumas coisas mais difíceis, né? Então eu entrei pela bossa nova. Foi o primeiro gênero, assim, que me influenciou mais, que eu gostei e tal. Cheguei a compor algumas coisas, uma canção, bossa, mas muito pouco. Foi naquele período ali, logo que eu entrei na universidade, e aí depois eu saí para trabalhar, eu compus algumas coisas, participei até de um festival em Cuiabá, no tempo. Quando eu tinha 18 anos, eu consegui chegar na final, né? Eram 10 músicas.
Uhum.
Era o FECAMP, não sei se você lembra. A apresentação final foi lá no Museu do Rio.
Uhum.
Não lembro exatamente quem organizou agora, não tô me lembrando. Mas, então, eu cheguei a compor algumas coisas ali naquele momento. Né? Mas aí depois eu parei, porque eu acabei me distanciando um pouco da música, né?
Certo.
Mas tinha essa influência da Bossa Nova. depois de um tempo, depois que eu retornei ao trabalho e tal, eu comecei a gostar mais de músicas que tivessem um swing mais marcado, entende? Uhum. Então, assim, batuque, e aí eu reencontrei algo que era da minha infância mesmo, não da minha adolescência.
Certo.
Que era o forró, né? Que era o baião, que era a música nordestina.
Que tá bem presente nesse CP, né?
Então, acho que porque aí eu me lembro de uma... tive como uma referência mais direta também, assim, o Hermeto Pascoal, que falou que tudo era forró. Ele vive falando isso, né? Que tudo é forró, na verdade.
É a cara do Hermeto.
Porque forró é festa, né? Forró é aglomeração, é esse ritmo, essa, né? Essa musicalidade. Certo. Então, é o que eu tomo como influência maior. Eu tive que fazer uma transição até, porque a minha tendência era fazer mais bossa nova, samba, né? Então eu tive que dar uma estudada um pouco mais e tal para poder voltar, né, a me impregnar dessa referência que é a música nordestina. Mas eu acho que eu consegui fazer alguma coisa legal. Tive aula, peguei algumas aulas também com o Alberto Salgado, que é um cara de Brasília, que também trabalha um violão mais percussivo, né? Sim. Era isso que eu queria fazer. Eu sempre gostei mais de um violão percussivo mesmo, lá, tipo Gilberto Gil, né, o Lenine. Sim, então eu fui começando a tocar esses caras, tirar alguma coisa deles para poder me impregnar, né, dessa influência, assim, e conseguir fazer algo mais ritmado, assim, que tivesse um ritmo mais marcante.
E sendo filho de paraibano, você deve ter tido uma educação musical em casa, assim, bem...
Sim,
música nordestina.
Meu pai tocava violão, alguma coisa, mas eu ouvia muita música, porque em casa, na minha casa, tinha muita festa, muito forró mesmo, forró para dançar, né? Uh-huh. Meus parentes, minha família é muito grande em Cuiabá. Então a gente, meus pais sempre faziam reunião em casa com dança e tal, e era sempre Marinês, a Marinês, né, que é uma cantora muito conhecida aí.
Sim.
O Luiz Gonzaga e o Flávio José, pelo menos, né, eram os três mais tocados, assim, antigamente.
Bacana.
Antes dessa nova leva aí de forró mais estilizado, né?
Certo.
E do pé de serra também, que naquela época era, digamos, era só pé de serra.
É, o forró pé de serra.
É.
Vem, Everton, você tem alguma pretensão com esse trabalho? Qual é? Você está voltando para a música? Você está adequando a música à sua realidade como professor e escritor? Como é que você está vendo esse momento?
Olha, assim, inicialmente eu fiz sem pretensão. Eu não achei nem que eu ia conseguir o projeto, né? Aprovar o projeto. Mas como eu consegui, eu falei, eu vou encarar isso como um sinal, né?
Uhum.
E aí, mas não tem pressa também. Porque não dá para mudar muitas coisas assim, questões financeiras principalmente, né?
Sim.
Mas com certeza, eu tenho essa expectativa, não mais como eu tinha talvez antigamente, né? De assim, viver da música talvez, ou a fama ou algo assim. Eu tinha um pouco disso no começo, né? Mas a experiência depois como professor e outras experiências me fizeram ver diferente. Então, assim, eu vou continuar, certamente vou continuar, né? Fazendo, já tenho outras músicas aí desenhadas e tal.
Certo.
E vou continuar, sim. Mas não tenho planos, por exemplo, eu teria que ter tempo para divulgar, né? Para fazer um trabalho de mercado, esse tipo de coisa. Por agora, ainda não estou fazendo. Talvez, se houver oportunidade, eu faça, né? Mas eu espero que a música por si também, eu sei que hoje não depende só disso, né, da qualidade da música e tal, como antes funcionava um pouco assim, né, hoje precisa de um trabalho mais ativo da gente fazendo a propaganda e tal.
Sim, na realidade antes também tinha um gargalo muito cruel também, né, muita gente boa ficou de fora desse esquema.
Sim,
todo.
Sim, com certeza.
Essa é uma dificuldade presente na vida dos músicos, compositores. Agora, sim, hoje em dia, com as redes sociais, com essas milhares de plataformas que tem acessíveis pra gente, gratuitas muitas vezes, né? Dá para você fazer esse trabalho de difusão.
Hoje,
né?
Hoje você conseguiu um público, né? Você não precisa ser um mega, né?
É,
artista,
sim,
com alcance massivo e tal, mas você consegue alguma coisa assim.
É isso aí. Bom, nosso tempo já está no limite. E a rapidez até espanta às vezes aqui no Som de Mato Grosso. Eu acho que vou aumentar o tempo desse programa, né?
Tem que aumentar o tempo do programa, né?
Foi igual aí, estive gravando contigo aí, nós fizemos um programa. Você quer divulgar seus canais no YouTube também? Você faz um trabalho também de talk show com literatura e música, tem esse Corpo e Cordas. Vamos aproveitar o momento aí para soltar aí.
Meu canal do YouTube é Everton AB, que meu nome é Everton Almeida, né?
Uhum.
Então é Everton Almeida Barbosa, no caso. Eu uso Everton Almeida artístico, vamos dizer assim. Então é Everton AB 99, é o canal do YouTube. Eu trabalho isso que você me pediu para fazer hoje, né, comentar sobre as músicas, eu tenho, fiz um pequeno vídeo, né, documentário, assim, falando sobre o EP, sobre todas as músicas, né, explicando um pouco como que foi a concepção.
No seu canal, tá lá. Tá lá no seu canal.
Everton AB99.
No YouTube, né? Fácil, né?
Mas é só procurar também Everton Almeida. Procurar Everton Almeida Som de Agosto já sai também direto.
Tá, legal, legal.
No canal.
Legal. Então tá. A gente vai se despedindo. Vamos terminar o programa com música. Qual que você vai chamar pra finalizar?
Vou chamar então na Ladeira, que é aqui em Serra, né? É um baião, encerra o EP. De forma mais de ascensão, assim, né? Fala mais da água do que da seca.
Certo, certo.
É legal também essa.
Estamos precisando de água, né? Não só falar, estamos precisando de ações bem, bem consistentes para poder salvar esse mundão de Deus aí, né?
É, necessário mesmo.
Então tá, Everton, muito bom falar contigo. Legal, galera, procura lá no YouTube, Everton AB99. Vamos dar uma força aí para a música independente. Eu estou muito feliz de ter conversado com você aqui.
Eu também, fiquei bem feliz com o convite, muito legal estar participando de uma programação de rádio e tal, muito legal.
Legal.
Não esperava, como falei, né? Então espero que esse trabalho renda frutos legais.
Legal.
Que tá agora.
Legal, direto na galera. Essa música Na Ladeira, inclusive, já saiu em outro programa nosso, que chama Expresso 89, tem um quadro que chama Novidadeiro, toda sexta-feira, com a Tayana Bruno. E eu faço com ela, e já te apresentei lá no Novidadeiro, e agora estamos fazendo aqui um Som de Mato Grosso com um pouco mais de tempo. Bacana falar com você.
Bacana, legal.
É isso aí, a Rádio Assembleia está sempre aberta aqui para o músico mato-grossense. Estamos nesse empenho para alavancar a música mato-grossense, criar realmente uma indústria própria aqui, para a gente fomentar mesmo esse meio tão importante, né, Everton?
É isso aí.
Obrigadão, então. Vamos finalizar com Na Ladeira... Sol de Agosto, EP de Everton Almeida. Muito obrigado, querido. Até mais.
Um abraço.
Meu amigo. Um abraço. Sons de Mato Grosso no ar.
água boa de beber. Não é fácil de achar, e não é pra qualquer um. Pra subir tem que suar, pra descer basta só se jogar.